A gente passa 85% do tempo da nossa vida negociando.
Eu acho que quanto mais a gente faz, mais a gente consegue fazer.
Você se considera um bom vendedor?
Não, eu me considero um bom demonstrador. A venda é uma consequência.
E eu deixei de fazer investimentos onde eu não percebi essa preocupação com a pessoa final.
Com o mundo, né?
É, eu falei, não, eu fiz esse negócio pra ganhar dinheiro. Tipo, sinceramente, se for pra ganhar dinheiro, eu compro e vendo na bolsa.
As coisas não são maiores do que as pessoas, né?
Uau.
Isso que eu falo que o empreendedor, ele tem que ser um estudador.
Tipo, curioso.
Curiosaço.
Cara, tem que ser curioso 24/7.
Eu acho assim, quando você respeita a pessoa, a diversidade, respeita ele dar voz pra essa pessoa te ajudar a construir, acho que faz uma diferença gigante.
Seis anos de Shark Tank.
Entendi.
Uma grande lição, ou uma principal lição nesses seis anos de Shark sobre negócio, sobre empreendedorismo, o que te vem em mente?
Negociação. Negociar é muito mais sobre ouvir do que falar. Então, o que eu posso dizer é que assim, que esses seis anos eles me deram foi otimizar, potencializar. Eu adoro negociar, eu adoro. Eu não negocio qualquer coisa. Eu vou negociar essa tampa aqui, não vou nem negociar pelo valor dela, eu vou negociar porque eu gosto.
Somos dois, eu também.
Eu tenho prazer de negociar. A gente já negociou várias vezes.
Já.
Ele é bom de negociar. Olha,
você também,
é. Né? E aí, então, só que negociar por negociar, você precisa de técnica. Então, negociar deve e pode ser aprendido, praticado e usado estrategicamente. A gente passa 85% do tempo da nossa vida negociando.
Uhum. Dá uma aulinha de negociação aí pra gente. O que você usa em mente?
Então, negociação... eu posso dar uma olhinha, mas eu posso também fazer uma proposta pra você, né? Tô doida pra entrar aqui no acelerador empresarial, viu, gente? Cheguei nessa casa aqui maravilhosa, eu vi uns carros ali, eu falei, é tudo que eu amo na vida. Aí, pra completar, ainda teve a cereja do bolo, que foi o piano.
Exatamente.
E a Chloe. Chloe não saiu do colo da Tula.
Ah, é verdade. Né?
Mas acho que assim, negociação, gente, ela tem muito a ver com preparo, né? Então é você conhecer, basicamente, quem é o teu interlocutor. Isso serve pra tudo, serve pra fornecedor, sócio, colaborador. Conhece. Entende quais são os objetivos dessa outra pessoa, né? Entende quais são os desejos que ela tem. Entende qual é a personalidade dela. Foi aquilo que você falou do empreendedor. Tem um tipo de empreendedor assim, tem um tipo de empreendedor de uma outra forma. E no fim, não tem certo, não tem errado. Da mesma forma que você tem um negociador que, às vezes, ele tem um perfil mais autoritário. É aquele, a pessoa que está muito focada no eu. Essa pessoa, ela é menos avessa ao risco. Então, o que quer dizer? Assim, quer dizer que se você traz muita coisa nova, ela não vai querer, ela é mais conservadora. Ah, isso quer dizer que ele é ruim ou boa? Não, é o perfil dela. Tem um perfil ali um pouco mais controlador. O perfil mais controlador, ele também pensa no eu, ele é um pouco mais suscetível. Ele gosta de arriscar, mas ele gosta muito de ficar na zoninha de conforto. Aí você tem o perfil empreendedor. O perfil empreendedor é aquele que pensa no objetivo do negócio. Ele não pensa no objetivo próprio só. Ele pensa naquele negócio para ele poder fazer crescer. Então ele traz pessoas, ele traz time, mas ele pensa ali. São perfis que geralmente são mais maleáveis. Aí você tem o visionário. Quem são os visionários? Os visionários são os que mudaram o mundo. Aí você tem Mãe Teresa de Calcutá, Martin Luther King, essas grandes pessoas que elas vão virar para você e elas não vão nem parecer que estão negociando, porque no fim elas não estão negociando, porque elas estão pensando no bem da humanidade, né? Então, você conhecer o perfil do teu interlocutor, então você vai fazer uma contratação, vai contratar colaborador. Eu sempre rodo um perfil comportamental, pelo menos nos três últimos finais de candidato.
Legal. Um assessment ali, um diagnóstico para ajudar a interpretar aquela pessoa.
Para poder ajudar.
Eu acho que é o cerne da inteligência relacional, seja para negociar, contratar, motivar, delegar, se apaixonar. Eu acho que você está centrado ali no teu interlocutor, né? É você conseguir realmente colocar o óculos que o outro coloca, né?
Que é um desafio. É.
Principais atributos hoje com que a Hope é reconhecida é a qualidade, durabilidade e o conforto. Que, se você pensar bem, é o que mantém um legado, não é?
Que legal. E isso se conecta com essa tradição que vem desde lá de trás, né?
É isso.
Agora, Sandra... como que no dia a dia você consegue equilibrar tantos pratos, né? São três filhos, você é executiva do negócio, mas também acionista, né? Agora você também está produzindo mais conteúdo na internet, né? Tava no Shark Tank. Então são vários pratos ali para serem equilibrados, né? E é desafiador para o homem, mas acho que para a mulher mais ainda.
Mais ainda.
Porque a mulher, ela tem alguns papéis adicionais ali que ela acaba acumulando, que é do instinto feminino, é do gosto feminino, né?
É verdade.
Então, fala um pouquinho de produtividade e como dar conta de uma agenda tão cheia de compromissos.
Olha, se eu quiser que uma coisa seja feita, eu dou para a pessoa mais ocupada do meu time. Eu acho que quanto mais a gente faz, mais a gente consegue fazer, né? Eu acho que tem algumas coisas que a gente faz porque a gente quer fazer muito, né? E eu quero fazer muitas coisas. É assim que eu me sinto mais produtiva. Aquele dia que eu não malho de manhã, é o dia que eu menos produzo. Quanto mais coisa eu encaixo dentro do meu dia, mais eu consigo fazer, mais produtiva eu me sinto. E assim, a questão do Shark Tank, né? Por exemplo, e por que que eu decidi vir para esse mundo, criar mais conteúdo, ser útil para a sociedade de alguma maneira, é muito porque para preservar mais uma dessas características do meu pai, para honrar um pouco mais a história dele. Porque ele tinha muito essa coisa de ajudar os outros a empreender. A família é enorme, né? Então, muitos primos dele, filhos de primo dele, que ele sempre ajudou muito. Seja com uma palavra, seja com um empréstimo mesmo, com financiamento, mas muito mais no sentido de mentoria mesmo, de como ele podia fazer com que essa pessoa prosperasse na vida. E quando ele faleceu, em janeiro de 2020, por acaso, assim, por acaso, né? A gente não sabe os acasos da vida, mas uma semana, duas semanas depois, me chamaram para o Shark Tank. Eu falei, poxa, é um sinal divino, né? Para eu continuar esse legado dele, de fomentar o empreendedorismo. Por isso que é muito bacana o trabalho que você faz também. E foi a oportunidade que apareceu, caiu no meu colo de eu continuar essa história. Só que aí veio a pandemia, então acabei entrando só em 2022. Mas foi uma experiência incrível. E aí eu pensei, poxa, como é que eu posso ajudar? Mas aí você ajuda no Shark Tank, no programa, você ajuda aquele pequeno grupo de empreendedores que tem chance, a chance de passar pelo processo seletivo e tá lá para estar de cara a cara com nós, Sharks, e com a oportunidade de a gente investir. Eu falei, como é que eu posso fazer além? Como é que eu posso ajudar mais gente? Daí que eu entrei nesse mundo e de criar conteúdos, através de uma mentoria, de uma palestra ou de um podcast como esse, contribuir para a vida desses empreendedores.
Legal, então tem muito a ver com o legado que você quer construir e também estender o legado do seu pai ali, né?
É isso.
E é muito bonito quando pessoas tão bem-sucedidas como você, né, com uma agenda super atribuída, né, com a vida já do ponto de vista financeiro resolvida, se dispõe a ajudar, a ensinar, porque a gente sabe que no fim do dia não é sobre dinheiro essa nova frente, né? Essa nova iniciativa, é realmente devolver, né?
Devolver para a sociedade.
Esse give back.
É isso, e uma realização pessoal importante, né?
Uhum. Você se sente realizada hoje. Estando aqui, por exemplo, você se sente realizada.
É isso.
Bacana.
Muito obrigada pela oportunidade.
Muitos empreendedores e empresários vão beber dessa sua sabedoria, viu, Sandra? E com certeza vão criar novos links ali na cabeça para continuar, né, avançando cada vez mais. Parece que um grande diferencial da Polishop são os produtos. Eles são únicos, exclusivos, são produtos sexys, né, que realmente vendem benefício. Como que você escolhe os produtos?
Bom, nós estamos baseados em três pilares, né, em duas pontas. No que se fala em produto, o produto ele tem que ser inovador,
uhum,
trazer coisas novas para o consumidor, atender dores novas, dores existentes, mas de uma forma nova. Ele tem que ser exclusivo, porque as pessoas gostam da exclusividade. E ele tem que ter qualidade, porque as pessoas gostam de comprar coisas boas, de qualidade. Na outra ponta, tem um outro tripé. É o que, que as pessoas desejam, o que, que as pessoas valorizam como benefício. Tudo aquilo que está ligado à saúde, beleza e tempo.
Saúde, beleza e tempo.
Então, as pessoas estão cada vez mais preocupadas com a sua saúde, com a saúde da sua família. As pessoas estão cada vez mais vaidosas, ou seja, homens, mulheres, cada vez mais preocupados com a sua aparência, como elas estão se apresentando e tudo. E as pessoas estão cada vez mais com menos tempo. O digital, ele chegou, ele traz muitas coisas boas, muitos benefícios, mas ele também rouba muito nosso tempo. Então, cada vez mais, né, a gente tem muitas opções no mundo digital, né? Coisas que antes não tinha, né? Então, se você consegue alguma coisa que vai fazer com que eu ganhe tempo, né, para fazer qualquer atividade na minha casa, seja ela uma limpeza, seja ele exercício físico, seja ele para cozinhar, tudo isso as pessoas valorizam. Então, tudo aquilo que está ligado nesse tripé saúde, beleza e tempo também é valorizado. Então, toda vez que nós vamos escolher qual é o produto, que benefício ele entrega, esse benefício tem a ver com saúde, beleza e tempo, então isso as pessoas valorizam. E isso eu entendo que não é só no produto, eu acho que também quem é prestador de serviço também tem que pensar nisso, né? As pessoas,
no serviço também.
No serviço também, as pessoas estão muito focadas, as pessoas estão procurando muito isso. E às vezes as pessoas esquecem de estar entregando ou se colocar como um consumidor, porque nós somos consumidores, né? Uma hora eu estou na cadeira de vendedor, estou vendendo um produto X, mas eu também sou consumidor, uma hora eu estou comprando um outro produto. Então isso tudo faz parte do dia a dia.
Você se considera um bom vendedor?
Não, eu me considero um bom demonstrador. A venda é uma consequência.
Então eu quero que você demonstre essa caneca aqui para mim. De uma maneira atraente.
A primeira coisa, né, que a caneca, ela poderia ser mais inovadora do que essa caneca é.
Legal, né? Legal.
Então, existe uma dificuldade de eu estar escolhendo uma caneca.
Porque ela está muito commodity.
Porque, exatamente. Nesse caso específico, você, para fazer com que ela tenha algum diferencial, você colocou aqui a sua empresa, colocou aqui processos, pessoas e resultados. Isso sim me chamou atenção. Então, a partir da hora que você tem algum diferencial, você já começa a ser mais fácil. Então, se eu fosse te vender essa caneca, o que eu iria passar para você? Eu ia te demonstrar essa caneca. Pô, mas demonstrar uma caneca? Todo mundo sabe para que serve uma caneca. O que eu ia te demonstrar é o seguinte. Olha aqui, mas dá uma olhada. Leia aqui o que está escrito.
Processos mais pessoas igual resultado.
Você gosta disso?
Gosto muito.
Você acredita nisso?
Acredito.
Então, o que você acha de você poder ter um negócio, esses três pontos importantes o tempo todo, para que você relembre o tempo todo sobre isso daqui? Você acha que isso pode ser importante para você?
Totalmente, porque eu acredito.
Então, e sabe quem pode te entregar isso? Está aqui, ó, uma aceleradora. Olha só que bacana você poder ter isso aqui com você. Então, isso aqui é um negócio super bacana, que eu acho que as pessoas, que se elas tivessem, prestassem mais atenção nisso e pudessem estar mais próximo disso, podia ser um negócio muito legal. Então, com isso, eu estou tentando criar... Então, eu estou tentando criar desejo para você.
Legal.
Né? O quanto que é, não é uma resposta que eu tenho que te dar.
Uhum.
Porque o valor não é o importante. O que você precisa entender é que se isso tem valor ou não para você. Porque não importa
que
o quanto
é. Isso
que
eu acho que é importante, né? O empreendedor,
exatamente,
tem que demonstrar o valor antes de falar o preço.
Exato.
Né,
quanto é que é, não é o importante. Né?
Eu
pergunto para você, qual é... Você pergunta para mim de novo, quanto é?
Quanto é?
Qual é o tipo de negócio que você faz?
Eu tenho hoje um grupo de empresas. A principal empresa é de prestação de serviço. Eu ajudo outros empresários a terem resultados.
Que bacana.
Mas tem algumas startups.
E todas essas empresas você acha importante que elas precisam ter pessoas à frente delas com processos e assim elas vão alcançar o resultado?
Acredito nisso.
Então,
muito
olha
forte.
Só, acho que isso aqui poderia ser o lema ali de você estar passando isso aqui, não só para você, mas todos os colaboradores que estão junto com a tua empresa. Você não acha bacana você passar isso aqui e presentear todos os seus colaboradores com isso? Você ter a oportunidade, eles terem a oportunidade de estar o tempo todo sendo lembrado por isso? Você não acha interessante?
Acho que se toda empresa acreditar nisso, como eu acredito, nós vamos ter muito mais,
então,
muito mais resultados.
Quantos funcionários você tem para dar isso aqui?
Hoje, em torno de 500.
Qual é a melhor forma? Qual é a forma que você gostaria de pagar? Cartão de crédito ou você prefere fazer um depósito?
Eu prefiro pagar no cartão.
Ah, legal. Então a gente vai fazer um preço super especial para você realmente poder levar no cartão e levar isso aqui para você. O preço não vai importar, porque o que eu tô te levando, o que eu tô te dando é a caneca, né?
Ô, João, se nada der certo, você pode me ligar para fazer um bico como garoto propaganda do Acelerador Empresarial, que o negócio tá fechado, viu, gente? Muito bom, muito bom. Ô, João, uma coisa que você trouxe e que eu defendo muito é isso, né? A empresa, ela tem que ter essa habilidade de demonstrar o valor do seu produto. Porque quando você cai na vala da discussão do preço,
O consumidor está no papel dele de valorizar cada centavo dele e ficar chorando desconto, querer pagar menos.
E você percebeu que eu estava falando com uma caneca e a momento nenhum eu falei que essa caneca servia para você beber água ou qualquer leite ou qualquer coisa. Porque isso todo mundo já sabe, isso é o óbvio. Por mais que eu digo que o óbvio não existe, porque tem coisas que passam a ser óbvio depois que você fala. Uhum. Mas nesse caso aqui, o importante era a mensagem que você estava dando e não... Então,
a história.
Exatamente. Né? Não foque no produto, foque nos benefícios que esse produto pode te entregar. E além de tudo isso que eu acabei esquecendo de falar, você ainda pode, além de olhar tudo isso, ainda pode beber água, suco nela. Olha só que coisa bacana, né? Legal, não é legal. Só um slogan.
Não, você poderia ter adicionado um autógrafo seu na caneca e ia ficar irresistível, hein? Mas isso é muito comum. Eu me lembro das minhas experiências de comprar alguma coisa. Por exemplo, vou comprar uma camisa, né? Uma marca que eu gosto bastante é a Ricardo Almeida. E mesmo lá, às vezes eu vou e o vendedor ele fica o tempo todo falando do produto, né? Então, essa camisa tem tantos fios de algodão, essa camisa tem tal tecido. Mas ele não anexa na argumentação dele qual é o benefício daquilo. Né? Então, ó...
Vou falar pro Ricardo, então.
Comenta com ele. Mas a Ricardo Almeida é uma excelente marca e eu sou um consumidor ávido aqui, né? Mas esse erro não acontece só na Ricardo Almeida, acontece em tudo quanto é empresa. Você vai comprar o carro, o vendedor do carro, ele vai lá e fala o quê? Ele fala assim, ó, esse carro aqui são rodas liga leve, pintura metálica, 300 litros no porta-mala e você tem um motor 2.0. Né? Oi? Qual que é o benefício disso, né? Deveria ser dito, ó, 300 litros no porta-mala, você consegue colocar a mala para a família toda e viajar tranquilo. Um carro 2.0, você tem uma certa força de potência sem gastar tanto. Você vai ter ali 13, 14 quilômetros rodados por litro, que não é o mais econômico, mas você vai ter uma certa esportividade ao dirigir. Ou seja, eu preciso, né? Junto com a característica, colocar os benefícios. E as equipes de vendas e as empresas erram muito nisso que você falou, o João. Elas falam muito do preço e pouco do valor.
É um modelo, né? O modelo era um modelo muito de vendedor, da venda empurrada, né? Uhum. E eu entendo que cada vez mais o modelo passa para ser comprada, né? Ou seja, não existe mais aquele... Eu não acredito no futuro daquele vendedor que empurra, né? O fechamento é importante, sem dúvida nenhuma. Você viu, eu cheguei num certo momento, qual é a forma de pagamento? Importante você dar o fechamento. Mas você ficar empurrando, insistindo com a pessoa que ele deve comprar porque o carro é 2.0 ou porque a caneca cabe não sei quanto de água dentro, não é aí o ponto, né? Uhum. Quando uma pessoa entra numa loja, né? Ou numa empresa, em qualquer loja que for, ela está pedindo o quê? Me convença que eu deva comprar esse seu produto, ou algum produto que você tem aí dentro. Isso é natural, né? Ela pede isso. Então você foi lá, então você entrou lá na loja para ver essa camisa, para ver se você está inconscientemente, você está falando uma outra, ou conscientemente mesmo, você está falando o quê? Porque me convença que eu devo comprar essa camisa, esse terno, essa calça, esse sapato. É isso que você está pedindo. Então significa o quê? Você não quer saber do preço, né? A gente vê isso muito bem em restaurante, né? Como é que você se sente se você chegar lá e o cara chegou a andar para você e falar para você, você vai querer o prato hoje que nós temos aqui, que é o arroz com alguma coisa, enfim, qualquer prato que seja, e olha, hoje está por R$ 32,00 ou R$ 50,00. Quer dizer, sabe, você não está perguntando qual é o preço, você quer saber o que tem naquele prato. Me dá só arroz com carne, eu não quero saber, eu quero saber o seguinte, olha, nós temos hoje um filé, ele é a milanesa, coberto com queijo, com molho de tomate. Ou seja, o que você está fazendo? Você está demonstrando. O que, que a pessoa... Você está vendendo, não falando do preço. O preço não me importa se é 35, quer dizer, lógico que vai importar ali no final. Mas não é o mais importante no primeiro momento. Primeiro você tem que comprar a ideia que você quer aquele produto. Depois você pode até querer saber qual é o preço.
Você falando aí do filé parmegiana com queijo, começou a me dar água na boca aqui, hein, João? Você é bom vendedor. E eu fiquei presente para uma coisa, né? A forma como você demonstra faz toda a diferença. Então, empresas, para mim, são muito baseadas em duas coisas, propósito e dor. Como assim, Marcos? Parece meio antagônico, né? Porque propósito é uma coisa assim...
Boa,
inspiradora, né? Poxa, meu propósito e dor, vou sentir dor. Empresas são feitas para resolver dores, né? São feitas para sanar problemas do mundo contemporâneo, da humanidade. Então,
A gente tem que ter muita ciência, né, da dor do público. E tem muita empresa que ainda não é uma empresa centrada no cliente, né? O que as startups já fazem muito bem, que é uma empresa customer-centric. Então, assim, o cara ele ainda está com foco no cliente. E ele tem que ter foco do cliente, que é completamente diferente, né? Uhum. Que foi o que a startup aí de Libras fez e fez vocês sentirem, né?
Então, você falando
colocou
isso.
Colocou o chapéu do cliente mesmo, sabe? Então, você é empresário, você tem que pôr o sapato do seu cliente, né? Do seu público, da sua persona, do seu target. Não importa o nome que você vai categorizar o seu público.
Você falando isso, Marcos, me remete a olhar hoje para os investimentos que eu fiz no Shark, né? Uhum. Tanto também da Sawane, que é uma agência de intercâmbio, também dos meninos do inglês na quebrada, inglês para favela, né? Uhum. Tipo, ou seja, popularizar a língua inglesa. Eles têm a cada três alunos, eles dão uma bolsa. Então, legal. Ou seja, eu percebo que a característica entre eles é sempre de uma preocupação com o próximo, né? Então, de putz, qual que é a dor que eu tô resolvendo? Qual é o negócio que realmente eu tenho? Qual o propósito que eu tenho? E eu deixei de fazer investimentos onde eu não percebi essa preocupação com a pessoa final.
Com o mundo, né?
Eu falei, não, eu fiz esse negócio pra ganhar dinheiro. Tipo, sinceramente, se for pra ganhar dinheiro, eu compro e vendo na bolsa. Eu não preciso ter a dor de cabeça de montar uma empresa.
Legal.
Eu não preciso ter a preocupação de, ser sócio de uma pessoa que eu não conheço, porque a sociedade é complicada.
Sim, sim.
Né?
Você
tá entrando como investidora, mas você é sócio.
Aham.
Então, e de ter possíveis problemas.
Tem uma responsabilidade legal, tem um risco de imagem, né?
Exato.
Porque a partir do momento que você decide investir numa startup ou numa empresa, e hoje eu invisto em várias também, você associa a sua imagem, né?
Sim.
Aquilo ali. É que nem quando você indica um prestador de serviço ou um médico, o médico vai lá e faz uma cagada com a pessoa que você conhece, a pessoa sabe que não foi você, mas mancha, foi você
Sim.
que indicou, né?
Claro.
Então, isso é muito importante. E a questão do propósito, Carol, tem muito empresário que acha que isso é papo de puff colorido, sabe?
Uhum.
Ah, não, isso aí não vai me dar lucro, meu negócio Sim. é para fazer dinheiro e tal. E aí eu sempre trago essa provocação, sabe? Eu falo assim, você pode ter lucro com propósito, né?
Mas
ou propósito com lucro.
Vamos considerar que se for só para ganhar dinheiro, a longo prazo, é onde tem maior índice, inclusive, de depressão, de estresse. Uhum. Porque as pessoas no meio do caminho se perdem. Ah, beleza, você já conquistou toda essa grana que você tem na conta bancária, e agora? O que que você fez? O que que você tá deixando? Quais são os próximos
total,
passos?
Total.
Quantas vezes você não se deparou? Eu acho que deve acontecer o tempo todo. Agora eu tô até curiosa. Na tua, né, no teu treinamento, na sua aceleração, não acontece de vir empresários que eles ganham dinheiro, mas eles não estão felizes?
Total. E eles falam para mim assim, eu tenho sucesso na empresa e fracasso na vida. Eu falo, então você não tem sucesso. Porque não existe sucesso parcial.
Uhum.
Né? Tem pessoas que às vezes têm essa ilusão. E o inverso também acontece. Às vezes você tem um homem que ele fala, não, eu sou um sucesso como pai, mas eu sou um fracasso no trabalho. Então, você não tem sucesso.
Uhum.
Na minha opinião, não tem sucesso pela metade. Você tem que ter sucesso integralmente em todos os papéis para você se qualificar, né, como uma pessoa que realmente está extraindo o melhor desse grande presente que a gente tem, que é a vida. Né? Ô, Cris, qual que é o diferencial de um empreendedor? Você que já foi do Shark Tank, já investiu em muitas empresas... Né? Eu acredito que você... Acredito não, tenho certeza. Você sabe ter esse raio-x, assim, esse empreendedor aí. Esse empreendedor aí. E tem caroço nesse angu ou não tem, né? Faz um raio-x do que é um empreendedor de sucesso.
Hoje eu tenho desenvolvi uma característica muito... de ser muito rápida para diagnosticar o negócio. Então, outro dia eu estava fazendo mentoria no meu grupo de mentoria. E aí, eram, sei lá... 70 empresas que estavam ligadas lá, e eu vendo e diagnosticando os negócios muito, muito rápido. Eu falei, nossa, desenvolvi mesmo essa rapidez de olhar a pessoa, olhar o negócio, entender um pouco do que está acontecendo e rapidamente conseguir identificar qual o caminho, qual o problema, etc. Então lá eu fazia bastante isso. Mas o que mais importa mesmo não é a pessoa, né, Marcos? Mais importante é a pessoa.
A pessoa é mais importante que o produto, na sua
Sim,
opinião.
As coisas não são maiores do que as pessoas, né?
Uau!
E as pessoas elas que fazem o negócio acontecer. Então, eu sempre falo que é melhor você ter um péssimo negócio, o pior negócio do mundo, com um bom sócio, uma pessoa legal, competente, trabalhadora, inovadora, uma boa gestora atrás, do que você ter um maravilhoso negócio com um péssimo sócio.
Verdade.
O cara quebra o negócio. Por melhor que ele seja, porque ele é mau gestor, porque ele não tem capacidade, porque ele não tem foco, porque ele quebra o negócio. O negócio não escala, não adianta. Então, a pessoa mais importante. Sempre a gente escolhe pela pessoa primeiro, né?
Amei isso. Coisas nunca vão ser maiores do que pessoa.
É.
Sensacional. O Peter Drucker, ele tem uma frase clássica, porque eu defendo muito um tema que é a cultura.
É.
E as startups, as empresas de tecnologia até entenderam e trabalham isso com qualidade. Mas as pequenas e médias empresas tradicionais, não. Muito empresário ainda acha que cultura é um puff colorido, é fazer a missão, a visão, os valores da empresa, e que isso não funciona. Tem que contratar, tem que mandar, tem que cobrar, né? E eu defendo muito a cultura. E o Peter Drucker tem uma frase que ele fala o seguinte: a cultura engole a estratégia no café da manhã. Então, a estratégia, para mim, é o quê? É o produto, é o modelo de negócio, que é importante. Mas se as pessoas...
A escolha do canal de vendas...
Tudo isso, é. Mas se as pessoas não estão energizadas e alinhadas... Porque o que é a cultura? A cultura é o comportamento comum das pessoas. É o que as pessoas fazem quando você não está lá, supervisionando elas, né? É o padrão de performance dentro da empresa, o padrão de responsabilidade ou não, né? É um software mental que tem ali no inconsciente coletivo daquele grupo que ajuda ou atrapalha. Tem muita empresa que na cultura tem a rádio peão, a reclamação, falar mal do patrão. Tem muita empresa que na cultura tem a obstinação por busca de resultados, o foco na solução e não no culpado. Então, o Peter Drucker fala isso, né? A cultura engole a estratégia no café da manhã. Que, em outras palavras, pegando o que você disse, pessoas são muito mais importantes do que o modelo, do que a estratégia, do que o produto.
Pessoas ruins. E com a cultura ruim, tem razão.
Caio, tem uma coisa que eu admiro muito na Tilly Beans, que é o nível de engajamento de muitos colaboradores. Muitos colaboradores chegam a tatuar a marca da Tilly Beans. Inclusive, uma curiosidade que eu tenho. Vocês têm mapeado quantos colaboradores tem a marca da Tilly Beans?
Cara, pra ser honesto com você, eu já perdi a conta. Porque assim, só no meu celular eu tenho 300 fotos, porque a galera tatua e me manda.
Aham.
Entendeu? E aí a gente... Mas, cara, é um negócio absurdo. Tipo assim, por exemplo, vai. Fui dar uma palestra em Boa Vista. Aí fui visitar, tem 6 lojas em Boa Vista. Cara, tipo, sem exagero, os quatro vendedores tinham, cada um tinha escrito uma coisa. Um tinha separar o sangue frio, outro tinha uma pimenta. Já perdi a conta, respondendo a sua pergunta.
O que, na sua opinião, leva os colaboradores a esse nível de engajamento, de envolvimento?
Eu até brinco assim, tipo, eu acho que a gente é a única marca de moda brasileira que as pessoas tatuam no corpo. Eu acho. Cara, é uma junção de coisas, sabe? Tipo, a relação que você tem com as pessoas, o amor, o respeito à diversidade, isso eu acho foda, sabe? Porque é um assunto muito sério. Então, quer dizer, cara, quantos profissionais, velho, que foram recriminados pelo mercado, né, e que a gente deu espaço, e essas pessoas são grandes profissionais e cresceram. Então, essa como se fosse um agradecimento, entendeu? Então, assim, tipo, é uma mistura de algumas coisas. Mas se eu fosse elencar uma coisa, a diversidade é muito sério, sabe? Você respeitar e dar espaço para todas as pessoas respeitando a diversidade.
Legal, recentemente a gente foi surpreendido por um dos nossos colaboradores aqui no Grupo Trabalhador. Nós estamos chegando a 150 pessoas no time. E o Mikael, lá do nosso estoque, de repente ele tatuou a nossa marca, né? O Azinho do Grupo Acelerador, enfim... E aí eu perguntei para ele, por que, Mikael, que você fez isso? E ele falou, o Grupo Acelerador é uma empresa diferente de qualquer empresa que eu já trabalhei. Então, aqui, nós somos bem tratados, né? A gente tem um horizonte de carreira. Então, assim, em sinônimo de gratidão e respeito, é uma empresa que já me marcou. Mesmo que talvez eu não esteja aqui de 5 anos.
Mas marcou,
exatamente. Porque tem gente que vai lá e critica, pô, mas e se sair da empresa?
Tudo bem. Foi uma época... Acontece muito isso com a Tilly Beans, né?
Exatamente.
Nos últimos 30 anos, tipo assim, tem um monte de gente que já não tá mais na Tilly Beans e que tem a tatuagem no corpo. Tem gente que tatua a Tilly Beans inteira. Tipo, eu fui visitar as lojas do Quiet e a gerente do loja tatuou a Tilly Beans em árabe, brother. Entendeu?
Legal.
Então é uma viagem, assim. Então, eu acho assim, quando você respeita a pessoa, a diversidade, respeita ele, dá voz para essa pessoa te ajudar a construir, acho que faz uma diferença gigante.
E talvez a cultura também impacte muito, né?
Muito.
Você acredita nessa palavra, nesse tema cultura? E como a Tilly Beans
declara, ou vive, ou instala a sua então, cultura na rede, nos colaboradores?
Eu acho que se eu não acredito, quem acredita, né, em cultura, né? Porque assim, a gente tem uma comunidade chamada Tilly Beans, cara. São, não sei, são 6 mil vendedores, que uma galera que já passou pela Tilly Beans. As pessoas da Tilly Beans costumam falar que você pode sair da Tilly Beans, mas a Tilly Beans não sai de você nunca mais. As pessoas falam isso direto. Cultura é tudo. Mas a cultura, ela não é uma cultura que você cria e artificialmente você propaga ela. É uma coisa natural. É uma coisa que você nem percebe. Quando você vê, você tem uma cultura, entendeu? As pessoas me perguntam direto isso, velho. E eu tenho muita dificuldade para responder. Porque é uma coisa que você não para pensar. Não é uma coisa que você fala assim, puta, eu vou exercitar a cultura e vou fortalecer isso. É uma coisa que vem natural. É um abraço diferente, é um reconhecimento diferente, é uma atitude diferente. Então, assim, é uma coisa muito simples, muito gostosa, muito natural, muito verdadeira. E aí, sim, eu acho que você forma uma cultura, tipo, desde você pega uma Apple da vida e assim por diante. Quer dizer, existem as pessoas acreditam naquele ideal, naquele ecossistema.
Legal. Agora, acredito que o cruzeiro que vocês fazem anualmente é uma ação que reforça essa comunidade, essa tribo, né? E essa palavra comunidade que você usou, eu gosto muito. Eu defendo que a empresa tem que transformar os colaboradores numa tribo, numa comunidade, né?
Muito.
O cara ir trabalhar lá porque, pô, porque ele tá afim, porque ele gosta, não só por causa do salário no final do mês, né?
Com certeza.
Como é que é esse cruzeiro que vocês fazem anualmente? Daria para considerar que é um grande evento de cultura?
Certeza.
Da Tilly Beans?
Certeza, certeza. Cara, é assim, só para resumir um pouco, a gente não tem mais loja própria, né? A gente é tudo franquia. E aí, quando a gente foi pra franquia, você faz um evento anual, você fez vários, mas tem um que é o foda. Esse ano. E os eventos que tem por aí são muito chatos, cara. São muito careta, sabe, assim. E aí a gente falou, puta, a gente começou a brincar, velho. Aí eu contratei o diretor artístico do Circo de Soleil pra me ajudar a fazer minha convenção virar um show. Aí a gente foi pro navio, a gente comprou 40% do navio. Aí foi crescendo, agora o navio inteiro é nosso. A gente dominou. E dentro do navio é onde a gente fortalece, é como se a gente estivesse recarregando o nosso conceito, a nossa essência. Tá? Eu quero te convidar para você ir, para você ver, tem assim as pessoas assim, tipo, pessoas chegam e falam assim, eu não tinha ideia que era isso, eu não tinha ideia da loucura, da força, do potencial, é inexplicável assim. Então respondendo a sua pergunta, sim, sim. E aí a gente fortalece a nossa verdade. Saga. É um momento onde a gente, claro que a gente valoriza o time, que a gente lança as coleções novas.
O que você comunica lá nesse grande evento? Tá lá milhares de pessoas, o que que vai pra pauta do evento?
O que vai pra pauta é o seguinte, a gente lança todo mês um tema novo, entendeu? Na verdade, dois. Então, pra cada tema eu faço um show. Tipo, por exemplo, vai, a gente lança agora mês que vem coleção NBA. Todos os times, Lakers, Miami Heat, tudo, a gente pegou a licença mundial de NBA. Cara, puta, bicho, são 32 bailarinos, os caras jogando basquete de cama elástica, enterrando, depois teve o show do Vitão e assim por diante, entendeu? Tipo, já fiz, por exemplo, o lançamento da coleção Star Wars, que a gente colocou 25 aqueles soldados brancos,
uh-huh.
E aí a gente fez os soldados, eles estavam serinhos, assim, dançando, de repente dá um toque, eles começam a dançar, é o tchan, e começam a rebolar o soldado, o teatro caiu. Então são shows que a gente faz para lançar as coleções. Tipo, Harry Potter veio o cara voando de vassoura lá de cima, aí caiu as cartinhas do teto. Então, assim, porque é o encantamento, entendeu? E claro que intercalado a isso tem os melhores vendedores, melhores gerentes, essa coisa toda que tem.
Reconhecimento de performance.
Muito, muito. Porque, assim, uma coisa que é muito forte é reconhecimento. Isso é uma coisa muito séria, assim. Quando você olha no time e olha e fala assim, eu sei do seu trabalho, tô de olho no seu trabalho, parabéns. Tá, não. Tem futuro, tem posicionamento, eu tenho. Tem plano de carreira pra vocês, faz um puta sentido. Porque essa geração nova, eles não estão muito preocupados com dinheiro, velho. Claro que estão, mas é outra coisa. Qualidade de vida, reconhecimento, voz, entendeu? Então, quando você tem esse movimento, você fortalece.
Sim.
Então, respondendo a sua pergunta, sim, é um evento incrível. É até difícil de explicar.
Não, eu tenho muita vontade de ir.
Aleatório, fala três empresas que você
cara,
é
hoje,
sócio aí.
Hoje que eu tô...
E faz um pitch delas em 30 segundos. Vamos ver vamos se lá. Você tá bom de vendas
puta,
e é um
fodeu,
empreendedor.
Você inverteu todo o caminho boa, agora. Boa, eu sou boa. O cara que ouço os pitches, não que faz, caralho. Vamos lá. Tem a Titânio, que é uma agência de publicidade e é um hub criativo hoje, onde a gente cuida de pessoas físicas e alguns CNPJs. A gente trouxe contas para dentro. Eu cuidava de talentos, especificamente. Eu era... basicamente uma agência de talentos e vendia influenciadores para outros trabalhos, fazia conexão com marcas, mas entendi que também existia uma coisa muito esporádica ali e eu não podia deixar minha receita dependendo de publi post de pessoas, entendeu? Uhum. Então eu precisei de uma recorrência e aí trouxe contas com contratos mais longevos e aí a gente fez isso e é um hub criativo, a gente tem vários projetos que a gente começa do zero por lá. Tem o Bordelenha, que eu tô acelerando muito, foi uma pizzaria que eu comprei no Shark Tank na primeira participação que eu fiz junto com o Semenzato. Pegamos com 7, já tá com 30 e poucas lojas.
É franquia?
Franquia.
Legal.
Que mais? Eu tenho o Cabana Home.
Tem em São Paulo?
Tem em São Paulo. A gente abriu na Vila Olímpia, tá abrindo em Osasco, Santos, Pinheiros. Ah, tá rolando.
Aí, pessoal da Bordelenha, manda pizza pro time acelerador aqui.
Temos que abrir uma Bordelenha Alphaville, hein, gente? Fica a dica aí.
Não, Alphaville tá hypadíssimo.
Eu tô sabendo,
né,
tô sabendo.
Um boom imobiliário.
Todo mundo por aqui, pô, legal demais, sim.
Aqui,
Vamos pensar nisso aí,
tá? Vamos, vambora,
o cara é bom de
vambora,
negócio, vambora, vamos trazer um Bordelenha aqui pra Alphaville.
Vambora.
Aí tem o Bordelenha, tem o Cabana Home, que é um hotel que eu tenho, é uma rede de hotéis, né? A gente tá com algumas unidades, é um conceito de aluguel de casas de veraneio e elas são completamente desconexas, são cabana, bolha, uma caverna, são cabanas temáticas.
Uma proposta de valor mais diferenciada.
Meio
mais
glamping,
inovador.
Assim, eles chamam, eu não gosto muito do termo, mas é glamping, tipo um camping com glamour, assim, saca? Um camping mais...
Que legal.
É diferente,
legal,
é bem legal.
Legal. E onde tem? Onde
a tá, matriz em Araçoiaba da Serra, a gente tem agora em Urubici, Serra Catarinense, tem algumas unidades, a gente está com um projeto de expansão agora.
Bacana.
Aí tem a American Life, que é a minha marca de nutracêuticos, a gente tem nosso barracão, nossa estrutura fabril em Bauru, e a gente faz toda a linha de nutracêutico que você imaginar, colágeno, zinco... suplemento homem, suplemento mulher, polivitamínico, multivitamínico, tudo, ferro, tudo que você imaginar. Então, aí o Bordelenha, tem o Cabana e tem também o Consig Summit, que inclusive você vai estar lá com a gente palestrando, né? Vai fazer um barulho lá com a gente. O Consig Summit foi um evento que eu, junto com meu sócio, João Neto, numa operação que a gente tem de crédito consignado em Florianópolis, inventamos lá, a matriz é lá, então o primeiro evento aconteceu em Florianópolis para 7 mil pessoas, e agora a segunda edição, eu falei, bom, a primeira foi na tua terra, agora a segunda vai na minha. E a gente trouxe para São Paulo, vamos fazer dias 8 e 9 de setembro no Expo Center Norte, aqui em São Paulo, e a gente espera 20 mil pessoas.
Vai ser um dos maiores eventos de empreendedores que o Brasil já viu.
Tá todo mundo.
Assim, você pode ser produtivo trabalhando muito, que aí você está se envolvendo em coisas relevantes, está usando o seu tempo de forma inteligente. Agora, o que não pode também é cair na armadilha de achar que trabalho duro é trabalho burro.
Não.
Então, eu trabalho 14 horas por dia, mas nas coisas erradas. Não, não adianta.
Existe equilíbrio, cara. O cara falou, tô trabalhando 20 horas por dia. Beleza, mas dando cabeçada aí, é isso. Também
Exato.
É trabalho burro.
Às vezes, se ele trabalhasse 18 e fizesse uma hora de atividade física, ele seria mais produtivo.
É isso aí. É o equilíbrio. É o cara entender o equilíbrio da coisa. Pô, tem dia que eu trabalho 22, mano. Você fala assim, caralho, que eu saio de casa 2 da manhã pra pegar voo, eu chego em casa 6:00. Meu, 22 horas de trampo. Desde a hora que eu acordei, a hora que eu voltei. Aí o cara fala, 22 horas? Eu falo, foi isso. Tipo, a galera acha que quando eu falo que eu trabalhei 22 horas, é que eu tô 22 horas na frente do computador, igual um maluco. Não, não é isso, cara. Minha jornada desse dia durou 22 horas, sacou? E tudo bem. Produzi, resolvi um monte de coisa. E no dia seguinte, se eu puder, eu vou me dar o luxo de acordar 11 horas da manhã. Odeio acordar cedo, velho. Odeio. Sou zero o cara do 5 AM Club, do negócio. Acordo enquanto eles dormem, o caralho. Eu não gosto desse monte de teoria. Puta que pariu. Eu tenho zero paciência.
Não, eu concordo.
Zero. Não importa quantas horas você vai trabalhar. Vai trabalhar 20? Tem nego que faz em 10 o que você fez em 20. Não importa quanta hora de carga. Importa o que você faz enquanto você está trabalhando.
Exato.
Como você faz, o que você faz, entendeu? Para quem você faz. Isso muda tudo. Isso determina na história toda. E é assim que foi pra mim.
Eu falo assim, né? Não importa a hora que você abre o olho. Importa o que você faz quando você tá de olho aberto.
É isso aí.
Se você acordar 11 e, poxa, mandar bem até meia-noite, entendeu? Eu, por exemplo, eu não trabalho mais de manhã. De manhã eu malho e jogo tênis. Eu acordo 8:30, minha musculação é 9 às 10, 10 e pouco. Meu tênis é das 10:30 a meio-dia. Né? E aí pode criar, pô, mas o Marcos trabalha pouco. Não, aí na hora que eu pego pra trabalhar...
Eu só faço isso.
Da 1 da tarde até 9, 10 da noite...
Eu só faço isso.
Porque eu trabalho à noite. É muito intenso, entendeu?
Eu sou quase isso aí, só que invertendo alguma coisa. Eu não gosto de acordar antes das 9. Uhum. Eu tenho dia que eu acordo 2, 3 da manhã, por uma questão de logística, porque sim, aí tem duas palestras no mesmo dia. Mas eu odeio.
Uhum.
Eu vou na força do ódio, na força da disciplina, mas eu odeio, deixando claro. Porque quando eu acordo 3 horas da manhã, faz uma hora que eu dormi normalmente. Eu durmo, não consigo dormir antes da 1h30, 2, pelo menos, todo dia.
Uhum.
Então eu vou ter uma jornada de 22 horas de trampo, dormindo uma hora por noite.
Uhum.
É intragável esse negócio,
total,
né? Então dura 2-3 dias assim, depois a imunidade começa a cair, uma merda. Mas eu acordo 9. Aí tomo café, vou pra empresa, dia inteiro no pau, pum, reunião, blá, 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 faço tudo que tem que fazer, viagem, sei lá. E chego em casa 9 da noite. Essa é a parada. Aí chego em casa, vou treinar, treino na academia de casa, tomo um banho, pum, e meu dia continua assim, entendeu? Leio minha paradinha, assisto um negócio, é isso que eu faço. Legal. O dia inteiro no escritório. Aí, ou o dia inteiro, por exemplo, eu apresento um programa no Amazon.
Uhum.
A gente tá indo pra terceira temporada agora lá, o Soltos em Floripa.
Ah.
E, inclusive, a Bianca participou da primeira temporada.
Legal.
Aí, agora a gente vai fazer a terceira, que é Soltos em Salvador. Eles vão pra Salvador agora. E eu fico trancado no estúdio 4-5 dias ali. Aí vão ser 5 dias de estúdio. Então, já dá uma mudada na balança. Por isso que eu tô me organizando inteiro pra 5 dias de estúdio. Saio dali, aí volto que nem o Shark Tank. A gente gravou em 10 dias. 10 dias fora do negócio, do circuito. Pô, me embolou de um jeito que eu não fazia ideia. Eu tô até agora desembolando minha agenda por conta dos 10 dias que eu fiquei lá trancado no estúdio do Shark. Mas é isso, é um pra trás pra dar 10 pra frente, entendeu? Então, não tem como você falar, eu sou o cara que durma. Não tem essa regra, cara. Eu só acordo todo dia às 4 da manhã, tomo banho gelado, tomo água do caralho da fonte do meu... Ah, tomar no cu. Não tenho paciência nenhuma pra essa porra. Zero, zero, zero.
Não, quanto maior vai ficando o seu ecossistema, é difícil ter essa disciplina, essa rotina fechada.
É isso, cara.
Você vai ter viagem,
você acordou no hotel lá em Juazeiro, que não tem nem chuveiro. Ai, banho gelado. Banho gelado. Banho água cristalina do meu saco. Vai trabalhar, cara. Porra, eu não sou zero cara da termologia.
Ah.
Acho que é necessário, conforme você vai crescendo, você tá por dentro da termologia, do valuation, do não sei o quê, não sei o que lá. Tudo bem, é tudo muito legal. Ah. Outro dia escutei uma groselha, sei lá, de quem falando que agora a termologia vai ser falada em francês. Vá tomar no seu cu, velho. Trabalha, me dá receita, porra. E aí, ao mesmo tempo, eu tenho um evento que chama Pururucada.
Uhum.
E tem um cara lá que chama Zé do Brejo, que faz pururuca. Que se eu perguntar pra ele qual é o valuation da tua empresa, ele fala, rapaz, que é valuation? Só que o cara faz 500 pau de liquidez mês, vendendo pururuca.
Legal.
Entendeu? Então, tem caminho, tem regra pra fazer pra empresa? Não tem. O cara não sabe o que é um valuation, ele não sabe o que é equity, ele não sabe o que é o EBIT, ele não sabe nada. Só que ele faz.
Legal.
Entendeu? Então, é isso pra mim, velho. Eu não tenho horário, rotina, não. Eu tenho só que é resultado, que é pelo que eu trabalho, resultado.
A gente procura muito trabalhar nos nossos programas e até aqui no Pode Acelerar essa linguagem bem prática. E às vezes até eu recebo gente aqui que eu sei que fala muito inglês, né? Aí eu pego e falo assim, ó, evita falar um termo em inglês.
Eu falo pra todo mundo
quando
isso.
Quando você falar, explica, tal.
Eu falo exatamente o que você tá falando. É. Toda live que eu faço com algum empreendedor, ou todo bate-papo que eu faço no stories, qualquer coisa que eu vá fazer, eu tento fazer isso de forma muito didática, porque 90% da minha audiência, quiçá mais, não faz ideia do que você está usando como termologia. Isso aqui é o que você usa dentro de uma mesa, num espaço corporativo.
Sim,
mundo aí fora não faz ideia de nada disso aí. E nem precisa agora. Porque quando a empresa dele ganhar os devidos tamanhos para isso acontecer, isso vai ser gradativo, isso vai vir automaticamente para a vida dele, entendeu?
Você falou uma coisa importante. Eu acho que conforme o estágio da empresa, tem um certo pacote de conhecimentos e habilidades que o empreendedor tem que ter. Você vai adquirindo
de forma gradativa,
por
cara.
Por isso que eu falo que o empreendedor ele tem que ser um estudador.
Curioso.
Curiosaço.
O cara tem que ser curioso 24%.
Tem que manjar um pouco de contabilidade, vendas financeiras, RH. Aí você cresce. Aí você vai precisar de um escritório de processo. Aí você cresce mais. Aí você vai querer fazer um deal com um Tito ou um grande artista e tal. Inclusive, essa é uma estratégia, você que é dono aí de uma pequena ou média empresa, a se pensar, né? Trazer um rosto ali que vai agregar autoridade para sua marca.
Isso aí.
E porque às vezes o meu público pensa que isso é coisa só de multinacional.
Não é.
Você tem ali o seu capital social, o seu percentual da empresa, que às vezes 2, 5, 10%, 15, 20% da sua empresa...
Você abre para botar um rosto que vai acelerar 300 vezes mais o seu negócio.
Exatamente.